avançou aqui nessa semana na Câmara, você até acompanhou ao longo da semana no painel eletrônico, o avanço de uma proposta de emenda à Constituição que coloca ali como prioridade na Constituição a primeira infância. A comissão especial criada para analisar essa proposta aprovou nessa semana o parecer da deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão. E como eu disse, essa proposta, então, ela modifica a Constituição para deixar ali explícito no texto constitucional que a primeira infância, que é o período que vai do nascimento aos 6 anos de idade, ela tem que ter ali prioridade nos direitos previstos na nossa Carta Magna. Para entender melhor esse tema, a gente convidou o presidente da comissão especial, o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul. Ele que foi autor de uma outra lei relacionada à primeira infância, que é um marco legal da primeira infância. E ele já está ao vivo com a gente aqui no painel eletrônico. Deputado Osmar Terra, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aí poder conversar sobre esse assunto com vocês.
Prazer nosso, deputado. Bom, o senhor presidiu a comissão especial que nessa semana aprovou o texto da deputada Amanda Gentil, deixando ali explícito, bastante claro na Constituição, que a primeira infância ela tem que ter ali um olhar especial na garantia de direitos, direitos à saúde, à educação, a um cuidado. E essa proposta ela vem avançando aqui na Câmara num ano importante, num ano que é o marco dos 10 anos do marco legal da primeira infância. Então, eu queria que primeiro o senhor pudesse explicar por que, apesar da gente ter essa legislação do marco legal da primeira infância, essa legislação que foi super importante, um marco de fato, e agora a necessidade de incluir esse tema na Constituição.
Olha, eu acho que é um passo importante a inclusão na Constituição, porque ela garante uma perenidade para as políticas públicas voltadas para essa área, né? A Constituição, como os ouvintes sabem, ela exige uma maioria de votos, uma quantidade de votos muito maior do que uma lei comum, né? O problema das políticas públicas é mudar, cada vez que muda um governo, cada vez que muda até um ministro, né? Ele já pode mudar a política, já pode influenciar até numa nova legislação, né? E a primeira infância, para mim, tem que ser perene, uma política pública voltada para a primeira infância, as obrigações dos municípios, dos estados, do governo federal em relação à primeira infância, porque é um avanço na compreensão do processo, inclusive educacional, né? A UECA, que foi aprovado em 1990, o ECA não se conhecia no ECA a importância que tinha os primeiros anos de vida. Inclusive, quase praticamente não se fala no ECA em primeira infância, se fala mais em adolescente até do que em criança, né? Principalmente na década de 90, surgiram muitas pesquisas, avançou muito a pesquisa, inclusive a pesquisa do cérebro, de como o cérebro se organiza, como ele se desenvolve, em que momento, quais são os momentos mais críticos, mais importantes do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento cerebral humano, que permite a pessoa ter mais facilidade de aprender, de entender o mundo, né, de se comportar de maneira mais pacífica, né, de controlar os impulsos. E se descobriu nesse período aí que é justamente os primeiros 3 anos de vida em que a pessoa organiza as suas competências, as bases das suas competências para entender o mundo e agir dentro do mundo, né? Uma criança, quando nasce, ela não tem praticamente conexões, um número muito pequeno de conexões entre seus neurônios. Aliás, dentro do útero, na segunda semana do embrião, ele não tem, praticamente, ele não tem neurônios, né? Ele vai formar os neurônios e vai ter 100 bilhões de neurônios na 22ª semana. Então, em 20 semanas, talvez esse seja o grande período, né, de desenvolvimento humano, ele organiza um cérebro inteiro, com 100 bilhões de neurônios, cada um conectado com o outro em mais de 1.800 conexões. E a partir daí, cada aprendizado, cada informação que ele tem, ele vai entendendo, começa a compreender o mundo. Uma criança é um ET, né, quando ela nasce. Ela não sabe onde é que ela está, não sabe o que é dor, calor, não sabe o que é som, né? Não, não, começa a processar, o cérebro começa a formar memórias e conexões para a visão, né? Então ela aprende muito, é um processo gigantesco de aprendizado, né, de incorporação de informações ao cérebro a partir desse momento. Então uma criança, quando ela nasce, ela tem lá suas 1.800 conexões em cada um dos 100 bilhões de neurônios, e ela passa em um ano a ter 18 mil conexões, né? 20 mil conexões. Depois o cérebro tem um processo que a gente chama de especialização, a partir da puberdade, dos 9 anos, em que ele vai apagando aquelas informações, que a criança recebe uma quantidade gigantesca, todo mundo recebe, né? Mas uma quantidade gigantesca de informações, tudo ela forma memória. Mas a gente se vê que tem memórias que não são usadas, né? Que não são muito utilizadas. Então ela vai se especializando com aquelas informações que são repetidas, aquelas informações que são mais importantes. E com isso ela vai organizando a sua visão do mundo, como ela aprende, como ela se comporta no mundo, né? É um período riquíssimo. E não se sabia disso antes, né? Uma criança organiza a visão até os 6 meses de vida. Se ela não tiver estímulo visual, imagens, formas, cores, ela não organiza. Se ela tiver uma catarata congênita, por exemplo, ela não enxerga. Então, se passar dos 6 meses sem corrigir a catarata, ela fica cega para sempre. São janelas de oportunidade que tem para desenvolvimento de cada função cerebral. A audição até 1 ano de idade, uma criança que nasce surda, se tu não botar o aparelhinho lá até 1 ano, depois não adianta botar, ela vai ficar ouvindo uma barafunda de sons e não vai entender. Então, assim, é muito importante ter políticas públicas que acompanhem esse desenvolvimento, que orientem os pais como estimular a criança. É vital isso para o ser humano, mas a emoção, por exemplo, até os 18 meses, processo socioemocional, de competência socioemocional, se organiza até os 18 meses, depois não se organiza mais. Então, uma criança vítima de violência, de abuso e tal, ela vai ter problemas emocionais, psiquiátricos, para o resto da vida. Sim. Né? Então, é muito importante estar isso. Para mim, a coisa mais importante que eu acho que a gente pode fazer em relação ao desenvolvimento humano é cuidar bem do início da vida.
E aí, deputado Osmar Terra, citou aí exemplos super importantes para quem está acompanhando a gente poder ter uma visão, né? Essa questão, por exemplo, se você não atuar ali do ponto de vista de saúde em relação a uma criança que está com uma catarata congênita ou que está com um processo ali de surdez, e outras questões socioemocionais, e aí o que foi aprovado para inclusão na Constituição, que agora, claro, como o senhor também lembrou, tem que ir ao plenário com uma votação expressiva de no mínimo 308 votos em 2 turnos de votação, por estar mudando a Constituição, mas fala ali na importância dessa intersetorialidade e de você ter a família, o Estado, a sociedade responsável pela criança, pelo adolescente, especialmente na primeira infância, por esses vários processos. E aí a gente está falando em termos de política pública, além da saúde e da educação, que seriam talvez os mais óbvios, né, deputado? Até na questão da organização da cidade, da importância de você ter um parquinho, de você ter áreas de lazer, de você ter um olhar da assistência social, por exemplo, de famílias que estão em situação de mais vulnerabilidade. Se a gente for pensar o Estado, em todo o Estado é possível ter esse olhar e é necessário ter esse olhar para a primeira infância, né?
Tudo influencia o desenvolvimento humano, né? O ser humano se adapta ao mundo que ele vive, né? Se esse mundo for um mundo que estimula, estimulante, né? Ele vai poder se desenvolver mais, né? O James Heckman, que é o Prêmio Nobel de Economia de 2000, do ano 2000, ele tem um trabalho muito interessante com acompanhamento longitudinal de crianças, né? Desde que nascem até o período escolar, ensino médio, e ele mostra que as crianças bem estimuladas, elas desenvolvem suas competências com muita facilidade. Uma criança que nasce num ambiente pobre, pouco estimulante, estressante, né? Com a família que uma mãe, um pai que não sabem ler, por exemplo, né? Ela vai ter mais dificuldade de aprender as palavras, ela vai ter mais dificuldade de entender. Essa criança vai ter também ela vai ter mais dificuldade de ter um bom emprego, né? Ela vai repetir o ciclo da pobreza dos seus pais, né? Se ela tiver nesse período um apoio do Estado, né? O Estado nunca vai substituir os pais, né? Mas se ela tiver um apoio do Estado para os pais entenderem, serem orientados como estimular, como apoiar, se tiver o parquinho, se tiver uma cidade amiga da criança, né? Como tem, nós temos um bom exemplo que é Boa Vista, em Roraima, é uma cidade que mais avançou nessa, a capital de Roraima, que mais avançou nesse processo. Lá com a Tereza Surita, que foi prefeita lá 5 vezes, e ela é uma adepta, uma defensora, é um modelo para o Brasil, o que está acontecendo lá, né? O que aconteceu, o que está acontecendo. Então é uma mudança, muda a perspectiva de vida do cidadão, que está fadado, ou ele está fadado a repetir o ciclo da pobreza, seus pais, ou ele vai ter um desenvolvimento maior, uma escolaridade maior que a dos seus pais, vai ter um salário melhor, um ganho melhor, vai ser um empreendedor e vai ajudar a sua família a sair da pobreza. É um programa de combate à pobreza, junto com um programa de saúde mental, né? Junto com um programa de atividade educacional, de aprendizagem. Então muda tudo, né? Por isso que eu acho que não tem política pública mais importante, social, de saúde, a prevenção de doenças, tu começa lá no início da vida, né? O estresse tóxico que atrapalha, que poda neurônios, que destrói neurônios, inclusive. Criança pode nascer normal, pode ter uma criança completamente sadia e não ter doença nenhuma, e pelo estresse, pela tensão que ela vive, por não ter atendido as suas necessidades básicas, por ser vítima de violência, ela desenvolve uma coisa chamada estresse tóxico, que fica podando neurônios. Chega na adolescência, ela tem menos neurônios em áreas muito importantes do que a criança bem cuidada, né? Então muda tudo. Se nós queremos, sim, mudar a humanidade, nós temos que começar do começo.
Sim. E aí, rapidamente, só para a gente poder encerrar aqui esse bate-papo, deputado Osmar Terra, como eu disse aqui no início da nossa entrevista, o senhor foi autor do Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei que está completando 10 anos agora, em 2026. Eu sei que o senhor já disse da importância desse tema também estar na Constituição para se tornar uma política de Estado, não de governo. Mas, rapidamente, que avaliação que o senhor faz desses 10 anos do Marco Legal? Ele trouxe um olhar diferenciado, ainda que talvez não ideal, nas políticas públicas construídas aí pelo país?
Ele delimita, né? Ele traz para o ECA, como eu disse, para o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz a questão da primeira infância. Então, políticas públicas podem ser organizadas a partir dele, né? Nos municípios, no Estado, no governo federal, para apoiar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento no início da vida, das crianças no início da vida, né? Então, ele é muito importante por isso. Mas é um programa assim, a minha experiência, eu sou médico, né? Tenho mestrado em neurociência, e eu aprendi muito na década de 90, na passagem da década de 90 para os anos 2000, as pesquisas, aprendi muito com as pesquisas que foram feitas. Então, nós criamos no Rio Grande do Sul o PIN, o Primeira Infância Melhor, que é o primeiro programa de visitação domiciliar, acompanhamento semanal das crianças da Bolsa Família, né? Apoiando as famílias. Depois nós criamos com o Marco Legal, a gente criou o Criança Feliz no governo Temer, e depois teve o auge no governo Bolsonaro, ganhou prêmio internacional de inovação e educação, maior prêmio que tem no mundo. Nós ganhamos da Fundação Qatar lá em Doha, né, em 2019. Então é um caminho, né, que está se trilhando. Nós temos 1 milhão, nós tínhamos em 2019 1.200.000 crianças acompanhadas em casa toda semana, filhas do Bolsa Família, de famílias do Bolsa Família, em todo o Brasil, em 3.000 municípios. Então o programa, o Marco Legal impulsionou isso, né? E eu acho que é isso que nós temos que fazer, nós temos que ampliar, não deixar esses programas voltarem atrás, e colocar na Constituição reforça isso, né? Garante que essas políticas públicas não vão desaparecer. Né?
Deputado Osmar Terra, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e um excelente fim de semana aí para o senhor. E um restinho, né, de trabalho aí nessa sexta-feira. Obrigada. Lembrando que, como o senhor mesmo falou, né, e a gente já reforçou aqui, a proposta ainda vai passar por votação no plenário, mas deu um passo importante nessa semana com a aprovação na comissão especial.
É assim, ó, só para os ouvintes saberem, ela pode ou não passar no plenário. Como ela foi aprovada na comissão especial, ela pode ir direto para o Senado. Se não tiver objeção, se não tiver o número de deputados pedindo para trazer para votação em plenário. Então, ela pode ser acelerada, entendeu? Vamos ver, vamos torcer para que ela vá direto para o Senado agora para ser aprovada lá, tá bom?
Obrigada, deputado. Viu? Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.